Bom, não será o Mário que irá falar sobre essa palavra, mas temos aqui o pastor Cláudio. José, ele está em Alphaville, mas também é responsável para a área de ensino da nossa igreja. Tá? Esse ensino bíblico que está tendo na nossa igreja, o Cláudio, ele é responsável também com sua esposa, Silvana, pastora Silvana também. Tá? O Paulo está no evento ali na Vila Mariana sobre missões, ele vai fazer a abertura lá, depois ele vai se dirigir para cá. Então, esperamos que ele chegue ainda hoje aqui, tá? Hoje, amém? Então, vamos colocar em pé. O Cláudio vai fazer essa, ele vai dirigir esse estudo até a chegada do Paulo, amém? Então, nós estaremos em muitas boas mãos aqui, amém? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, porque é um privilégio podermos escolher, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua instrução para as nossas vidas, Senhor. Porque nós cremos que tudo que vem de Ti para nossas vidas é para nossa edificação, Senhor. E, consequentemente, é o crescimento para a Tua igreja, meu Pai. Estamos aqui, ó Pai, para aprender mais de Ti, para que a Tua igreja cresça, Senhor, cada vez mais em santidade, Senhor. Pai, para que quando o Senhor vier, o Senhor tenha uma igreja santa, imaculada, irrepreensível, meu Pai. Então, nós somos gratos por esta oportunidade, por esse privilégio de mais um dia, mais um sábado à tarde, separar nosso tempo para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a Tua instrução para nossas vidas, Senhor. E somos gratos também pela vida do pastor Cláudio José, Senhor, esse servo, Senhor, esse filho amado que o Senhor tem levantado, Senhor, Pai, para que ele, através dos dons que se derramou na vida dele, Senhor, o dom do ensino, meu Pai, e ele tenha se dedicado a esta obra, a esse chamado, Senhor. Então, nós somos gratos também por esta vida que o Senhor tem levantado na Tua igreja, meu Pai, para trazer a Tua ministração, Senhor, ao Teu povo, Senhor. Então, nós abençoamos, pastor Cláudio José, o seu ministério, a sua vida, Senhor, para que cada vez mais ele seja usado, ungido com poder e autoridade por Ti, Senhor. Então, nós abençoamos esse dia, abençoamos esse curso, abençoamos o Cláudio José, abençoamos o pastor Paulo Oliveira que está se dirigindo para esse local, Pai, porque em tudo e em todo o tempo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Senhor. Então, recebe, Senhor, teu povo aqui reunido, recebe, meu Pai, cada adoração nossa, meu Pai, em nome de nós, abençoamos esse momento e santificamos, Senhor, para que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor realize o teu querer no dia de hoje em nossas vidas, Senhor, porque nós oramos e agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Eu quero chamar o Cláudio. Quem não conhece o Cláudio? Não conhece? Então todos conhecem, né? O Cláudio, que eu falei, ele é responsável pela área de ensino da nossa igreja. Ele foi levantado para esse ministério. Ele é a pastora Silvana, que é a esposa dele. Amém? Então, estamos em boas mãos. Eu tenho o privilégio de ter já conhecido o Cláudio um tempo atrás e me delicio com as palavras que ele tem trazido ali no Alphaville. Espero que traga mais palavras aqui no Butantan também, né?
Glória a
Amém?
Deus.
Então, Deus abençoe você e a tua casa.
Amém. Obrigado. Obrigado, Mário. A paz do Senhor, amados. Então, hoje, vamos dar continuidade aí ao que os irmãos já estão fazendo aí na leitura da Bíblia toda. Vamos ter uma canetinha aí para poder escrever, ó. Tem a listinha aí para vocês assinarem. E o plano de leitura da Bíblia toda parou aonde? Em Êxodo, né? Êxodo. Livro de Êxodo, os irmãos já viram até que parte? Rapaz, até que parte vocês viram? É. Não, terminou Gênesis, começou Êxodo, e hoje vocês estariam falando sobre o tabernáculo, né? Vocês já leram até a parte e estudaram aqui com o pastor Paulo Oliveira até a parte onde Moisés subiu o Monte Sinai, não é isso? O povo ficou lá embaixo aos pés do monte enquanto Moisés subia. E Deus então falou para Moisés: olha, Moisés, agora você vai voltar lá embaixo e vai falar para o povo que eu vou te entregar algumas palavras, e se eles quiserem ser bem-sucedidos, se eles quiserem ser felizes, ser abençoados por mim, eles vão ter que seguir tudo que eu estou deixando para você. Pergunta o povo se eles aceitam isso. Aí Moisés desceu e falou com o povo: olha, Deus vai falar algumas coisas, vocês vão cumprir com isso. Vamos ver aonde ele diz isso. Em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, diz assim, olha: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai, né? No mesmo dia que eles saíram do Egito, eles chegaram à terra do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Amém? Então Moisés voltou lá do monte, conversou, falou com o povo, e o povo falou: olha, Moisés, tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer, nós vamos fazer. Né? A promessa de Deus está aí no versículo 5: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Amém? Existe alguma promessa para a gente nesse sentido? De sermos reino sacerdotal, povo santo, propriedade peculiar de Deus? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Vocês lembram? Em Pedro. Vamos ler lá? Só para a gente já ver aqui uma diferença que há entre o que está escrito em Pedro e o que Deus disse ali em Êxodo. Amém? 1 Pedro, no capítulo 2... Amém? Versículo 9 diz assim, olha: mas vós sois geração eleita, o que está escrito aí? Sacerdócio real, né? A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em Êxodo, onde nós lemos, está escrito assim, que Deus prometeu para o povo que ele seria um reino sacerdotal. Olha como que Deus inverteu a coisa aqui no Novo Testamento, né? Nós já não somos mais reino sacerdotal, nós somos um sacerdócio real, né? Por que será isso? Né? A história do povo de Israel deixa bem claro: eles quiseram primeiro ser reis para depois ser sacerdote. Rei é alguém que manda, que comanda, né? E o sacerdote é aquele que serve, né? E eles quiseram primeiro ser servidos, né? Eles quiseram primeiro ser servidos como reis para servir depois. E agora aqui no Novo Testamento Deus diz para nós que nós somos sacerdócio real. Nós estamos aqui para servir, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se nós levarmos ao pé da letra o que o povo de Israel, como o povo de Israel fez lá no Antigo Testamento, nós vamos nos dar bem, né? Porque nós estamos aqui para servir. Amém, irmãos? O que significa Êxodo mesmo? Aqui puseram um quadro para o pastor Paulo Oliveira mesmo, né? Para escrever bem lá em cima. Êxodo. Né? Oi? Saída. Né? Foi por causa, a palavra, foi dado esse nome, Êxodo, por causa da saída do povo do Egito para a conquista da terra prometida, ok? E algumas palavras que se destacam no livro de Êxodo, elas começam com a letra P. Por exemplo, quando o anjo passou, né, lá na terra do Egito e matou os primogênitos, aquele evento, aquela ceia que eles estavam fazendo ali foi chamado de quê? De Páscoa, né? Por causa de quê? Por causa da passagem do anjo, né? Páscoa, tá? Outra palavra foi que quando eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Então uma outra palavra também, passagem, ok? Depois, Deus mandou maná para o povo ali no deserto, provisão, Deus os manteve durante 40 anos no deserto, Deus os preservou, preservação. Preservação, e por último, Deus entregou para eles as leis, é o que nós vamos ver agora, né? Dentre essas muitas leis que Deus entregou para o povo, havia ordens específicas com relação à construção do tabernáculo, né? Uma tenda aonde o povo iria se congregar ao redor dessa tenda para adorar a Deus. E alguns sacrifícios, algumas cerimônias religiosas seriam feitas ali, que lembraria o povo, né, dos pecados dele, da presença de Deus e da promessa de um herdeiro, da promessa de um Messias, né, que viria muito tempo depois para plantar um reino eterno entre os judeus, um reino que nunca mais teria fim. Então Deus entregou leis, e essas leis, nós podemos chamá-las de, pela letra P, de preceitos. Ok? Então, dentro do livro de Êxodos, né, nós temos aí, ó, Páscoa, passagem, provisão, preservação, preceitos. Eu gosto de fazer isso quando eu estudo, buscar palavras, né, com a mesma letra, porque eu vou gravando, né? Então, nessa sequência aqui, ó, Páscoa, passagem, provisão, preservação, preceito, nós temos todo o livro de Êxodo memorizado. Amém? Bom, com relação a Moisés lá no monte, Deus falou para Moisés os 10 mandamentos, acho que o pastor Paulo já falou sobre isso com vocês, já ou não? Sobre os 10 mandamentos. E ia falar hoje, né? Então Deus, ele entrega as suas leis para o povo, e essas leis, você consegue também dividir elas em três grupos. Vamos ler a respeito dessas leis? Lá no capítulo 19 ainda. Olha só, no versículo 24, está escrito assim, ó: e disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo, não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então, Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto, né? Ou seja, disse que Deus estava para fazer este pacto aqui com o povo. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No capítulo 20: não terás outro Deus diante de mim, ou outros deuses em algumas versões, diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O segundo: não farás para ti imagem de escultura de nada do que há em cima na terra, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela e nem lhe servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que vista a maldade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, esses três primeiros mandamentos, eles dizem relação a quem? Eles são referências a quem? A Deus, né? Então, olha só, o primeiro grupo é com relação a Deus, ok? Aí ele continua dizendo, no versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse mandamento é com relação a quem? A mim e a vocês, aos seres humanos, né? Então, este é o único mandamento. O segundo grupo é para mim, ou para os... Deixa eu especificar aqui. E o terceiro? Pois não. Veja bem, eles são literais por quê? Porque o Novo Testamento, ele cita-os, né, como regra de Deus para o povo judeu, né, e diz que todos os 10 mandamentos, toda a lei que Deus tinha dado para o povo, ele se resumia em 2 mandamentos principais: ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Aí é onde vem o terceiro grupo, que é para o meu próximo, é com relação ao meu próximo. Tá? Por quê? Porque tudo que ele vai falar aqui agora é para que eu não atinja o meu próximo, para que eu não fira o meu próximo. Olha só o que ele diz, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Então ele está dizendo que é para eu respeitar pai e mãe. E tem uma promessa: se eu fizer isso, eu vou viver vida longa e agradável sobre a face da terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Né? Então, aí ele resumiu o restante dos mandamentos. 3 com relação a Deus, 1 com relação a mim mesmo, para eu descansar. Né? E os outros 6. Opa. E os outros 6 com relação ao meu próximo. Ok? Então, veja bem. Quais são os mandamentos com relação a Deus? Eles dizem respeito à adoração. Né? Só ao Senhor prestará culto, não tenha outros deuses além de ti, não faça imagem de escultura, não pratique a idolatria e não use o nome de Deus em vão. Né? Ou seja, o que é dizer o nome de Deus em vão? É fazer piadas, chacotas com o nome de Deus, como a gente vê muito por aí, as pessoas falando do nome de Deus em situações vergonhosas. Então tem que haver respeito. Antigamente, eu lembro, eu fui criado dos meus 14 anos até os 19 anos, fui criado no interior, e eu lembro que as pessoas lá, sempre que falavam de Deus, os mais antigos, né, eles tiravam o chapéu, né, cidade interior, o pessoal tudo de chapéu, roça mesmo, né, o pessoal quando falava Deus, tirava o chapéu, né. E hoje perdeu-se isso, porque você liga a televisão, estão lá falando do nome de Deus em vão, fazendo piadas com o nome de Deus, né, fazendo piadas da palavra de Deus. Perdeu-se o temor, perdeu-se a reverência. E com relação a mim mesmo, é a questão do descanso. Não se mate de trabalhar, né? Olha, você tem 6 dias para fazer tudo o que tiver à mão para fazer, mas guarda um dia para você se dedicar ao Senhor. E os demais, né? Todos os demais mandamentos é em favor do meu próximo. Porque quando eu minto, eu acho, né, que eu estou me protegendo, mas só que eu estou escondendo a mentira do meu próximo. Quando eu agrido alguém, quando eu firo alguém, eu estou fazendo mal para o meu próximo, né? Eu não adultero com a minha esposa, mas é com a mulher do meu próximo, né? Eu cobiço as coisas do meu próximo, né? Eu invejo as coisas do meu próximo. Então são os cuidados, zelos que a gente tem que ter para nós não pecarmos contra Deus. Amém? Pastor Paulo, ele vai estar trabalhando melhor essa questão aqui das leis. E ele pediu para que eu fizesse uma introdução aqui para os irmãos com relação ao lugar da adoração, né? Onde a presença de Deus e esses mandamentos, eles ficariam preservados, né? Inclusive Deus entregou o que para Moisés lá no monte? As tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Vocês que leram o livro de Êxodo, estão lendo? Quantos dias Moisés ficou lá em cima no monte? 40 dias. Depois de 40 dias, o que aconteceu? Ele desceu trazendo, né, as tábuas dos 10 mandamentos, né, com toda aquela ordem que Deus deu a respeito do tabernáculo, do lugar da adoração de Deus. Só que quando ele chegou junto do povo, o povo já tinha quebrado o segundo mandamento, né? Eles já estavam adorando outros deuses, né? Um deus bezerro, um deus do Egito, um deus bezerro. Mandaram fazer uma imagem de escultura, estavam fazendo festa para aquele bezerro, proclamaram até um dia de feriado, né, para comemorar, né, esse novo deus dele. Quando Moisés chegou e viu tudo aquilo, o que Moisés fez? Quebrou, lançou as tábuas se quebraram, né? Ele ficou muito irado, deu uma dura no povo, destruiu o bezerro de ouro, fez com que o povo tomasse o pó daquele bezerro misturado em água, e ele voltou de novo para o monte e passou mais 40 dias lá em cima. E ali Deus falou para Moisés o quê? Que ele iria destruir aquele povo. Moisés intercedeu diante de Deus, voltou novamente para o povo e falou para o povo: olha, Deus perdoou vocês. Agora, ele quer que vocês tragam presentes, que vocês tragam doações, para que possa ser construída uma tenda, e nessa tenda serviços sacerdotais vão ser feitos em favor de vocês, por causa do pecado, da rebeldia de vocês, né? E o povo, mais do que rápido, trouxeram aquilo que Deus pediu para que eles trouxessem. Até porque eles tinham acabado de ser perdoados. Eles viram tudo aquilo que estava acontecendo no monte, né? Quando Moisés subiu, Moisés, ele ficou oculto, né, numa coluna de fogo e de fumaça. Eles até acharam o bezerro de ouro, foi até uma situação que eles entenderam que Moisés poderia ter morrido. 40 dias, ele não volta, deve ter morrido. Agora, Arão, quem que vai nos guiar? Quem é o nosso Deus? Não foi isso que aconteceu? Quem leu, né, até onde vocês leram, vocês conseguiram localizar isso. Não é verdade? O detalhe, então, é o seguinte. Moisés, então, voltou, e ali Deus deu algumas ordens com relação ao tabernáculo, e é o que nós vamos falar aqui agora. Porque o tabernáculo, ele é a figura para o povo de Israel do que é a igreja para nós hoje. É o local onde o povo de Deus se reúne. Pelo menos uma vez por semana, o nosso dia de adoração é o domingo, então pelo menos aos domingos, nós nos reunimos na casa de Deus, junto com os nossos irmãos, para cultuarmos o nosso Deus. Não é verdade? O povo de Israel, naqueles dias, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. A tenda que eles construíram, sabe quanto media? Quem teve a curiosidade de pesquisar aqui as medidas da tenda? Ela media aproximadamente 17 metros, entre 15 e 17 metros de comprimento, o local, o lugar santo, né? Ele media entre 15 e 17 metros por 5 metros de largura. Deixa eu colocar aqui mais ou menos aqui, ó. Então era mais ou menos 17 por 5 metros. E ele era cercado por um conjunto de cortinas, né, que era uma cerca de mais ou menos 2 metros de altura. E esse espaço externo, esse pátio que circundava a tenda da congregação, ele tinha 45 metros por 20. Tá? Então havia uma cortina aqui em volta. Essas medidas são aproximadas, tá? 45 por 20. E havia também alguns móveis, tá? Havia alguns utensílios, alguns móveis que Deus ordenou para Moisés que fizesse. Esses móveis, a Bíblia diz aqui, nós já vamos ver, que eles foram feitos segundo o modelo que Moisés viu lá no monte onde ele estava, que Deus mostrou esse modelo para ele, e esses móveis, isso daqui eram entradas, tá? Esses móveis, então, quais eram? Vocês se lembram? A primeira coisa que a gente tinha aqui no tabernáculo, um altar de sacrifícios. Então nós tínhamos aqui um altar para sacrifícios. Depois do altar, no altar eram oferecidos a carne dos animais, né, que o sacerdote recebia o animal aqui fora, orava, transmitindo os pecados do povo para aquele animal, sacrificava aquele animal, né, e oferecia aquele animal em cima do altar. Era um altar de bronze. Nós vamos ver aí o material que eram feitos esses altares, esses utensílios já já. Mas aqui em cima, então, eram oferecidos esses animais. Oi? Isso, tá? Depois, só que isso era o dia inteiro, tá? Isso era o dia inteiro e acontecendo cerimônias nesse dia de adoração. Depois do altar, o que havia? Isso, havia uma bacia de bronze, onde o sacerdote, ele se lavava, ele se purificava, para depois ele entrar no lugar santo, tá? Então, essa tenda aqui, ela era chamada de lugar santo, ok? Então, ele entrava no lugar santo agora para oferecer as orações, oferecer incenso, para perguntar para o Senhor coisas que o povo precisava saber, para dar direção para o povo. Quando Deus queria falar com o sacerdote, chamava ele aqui dentro dessa tenda, né? E era ali onde ele oferecia, então, as orações, os serviços de intercessão em favor do povo. Dentro dessa tenda menor, dentro do lugar santo, o que que havia? Havia uma mesa para os pães, né? A mesa dos pães. Havia também um candelabro. Tá? Era uma haste, né? De onde saíam outras 6 hastes, e ali eram acesas, cada dia era acesa uma daquelas hastes. E sempre ficava hastes acesas ali. E também o altar do incenso. né? Esse daqui, ó, mesa dos pães. Aqui, o candelabro. E aqui, o altar do incenso. E o que tinha também nessa tenda que fazia divisão de um local mais sagrado ainda, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar? Oi? O Santo dos Santos. E o que dividia o Santo dos Santos? Uma cortina, um véu. Aquele véu que também tinha no santuário, que quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, este véu se rasgou de cima abaixo. E aqui dentro desse do Santo dos Santos, Santo dos Santos, o que tinha? Uma arca, né? Não era a arca de Noé, né? Era uma arca diferente. Essa arca, a palavra usada para essa arca aqui não significava um barco, mas significava um cofre. Era uma caixa forte, era um cofre, tá? Em cima dessa arca, a tampa dessa arca, ela era chamada de propiciatório, né? E nessa arca havia, nesse propiciatório havia dois anjos, né? Um de frente para o outro, cobrindo aquela tampa, ok? Então, Deus mostrou, mais ou menos, deve ter sido uma planta assim, ou deu uma visão geral do que seria o tabernáculo, e a palavra de Deus então diz que Moisés desceu até o povo e disse para o povo: olha, agora vocês tragam, né, pedras preciosas, ouro, prata, bronze, tragam madeira, porque nós vamos construir um local e Deus vai habitar conosco, ok? Bom, o povo concordou com isso e eles trouxeram material para a construção dessa arca, e trouxeram tanto, tanto, que Moisés pediu para que o povo parasse de trazer, porque já era o suficiente, tá? Então nós vamos ver um pouco a respeito disso em Êxodo capítulo 25. Êxodo no capítulo 25. E outra coisa interessante que a gente vai ver aqui também é o seguinte, que Moisés não tinha que receber qualquer tipo de doação, tá? As doações tinham que ser específicas. Olha só o que ele diz: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis minha oferta alçada. Então tinha que ser uma oferta de coração, uma oferta de gratidão, voluntária, né? Não podia ser uma coisa cobrada, exigida, mas era uma coisa voluntária. E ele, no versículo 3, ele diz: esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro e prata e cobre e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, a si mesmo o fareis. Então Deus mostrou para Moisés como seria isso, deu um modelo para Moisés. E Moisés então fez esse pedido para o povo. Tem alguns pregadores que dizem o seguinte, que o povo deu, né? Por quê? Porque eles estavam com medo até, porque Moisés havia subido para pedir perdão para o povo, e quando ele desceu e disse que o povo, que Deus havia perdoado o povo, então o povo, por sentir que aquele medo tinha ido embora, que Deus não iria puni-los, eles deram gratuitamente para Deus, né, essas ofertas, e foram tantas que Moisés teve que mandar o povo parar de trazer. Amém? Tem uma passagem também, que os irmãos devem ter lido também, que desde aquele dia que eles pecaram por causa da idolatria do bezerro de ouro, eles foram proibidos de usar adereços, joias. Vocês leram sobre isso? Né? Eles foram proibidos. Por quê? Porque aquele bezerro que eles fizeram foram com joias que eles trouxeram, que os pais deles, os ancestrais deles, juntaram lá no Egito, foram tesouros juntados no Egito, foram joias que eles receberam, né, por causa da escravidão. Foi uma indenização que o povo de Israel pagou por causa da escravidão que eles viveram, então eles receberam joias também. E agora parte disso, parte do tesouro do povo era trazido para construir esse santuário. Ok, irmãos? Então tá aí, olha, eles trouxeram ouro, trouxeram tecido, trouxeram prata, cobre, tecido, peles de carneiro, peles de texugo, madeira, azeite, pedras preciosas, tudo isso para a construção da casa do Senhor. E como que foi feito isso? Isso foi feito segundo o modelo que Deus mostrou para Moisés. Ok? E pela construção do templo, as plantas antigas do templo, que seguia mais ou menos os padrões do tabernáculo, tudo indica que esta era mais ou menos a distribuição dos móveis dentro do tabernáculo. E a gente vai ver já aqui também que isso aqui parece ter alguma figura, trazer alguma figura para nós a respeito do que o Senhor Jesus Cristo representa para a igreja hoje. Ok? Bom, olha só, o versículo 8, eu li, está escrito assim, olha. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Não é verdade? A palavra de Deus mesmo diz, quando Salomão construiu o tabernáculo para Deus, né, foi dito que um templo não poderia conter a glória de Deus. Deus não podia habitar num templo. Não é verdade? E 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 27, está escrito assim, olha, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos uma casa que eu tenha edificado. Né? Então, para que era o tabernáculo? Será que esse tabernáculo ele podia conter Deus? Será que Deus era desse tamanho? Né? 45 por 20? 17, né, por 5? Alguns púlpitos, né, de nossas igrejas, os altares das nossas igrejas, são maiores do que o lugar santo. Não é verdade? É ou não é verdade? Então, qual era o objetivo desse tabernáculo? Ele serviria apenas para focalizar a atenção do povo de Israel na presença de Deus. A presença de Deus estaria ali, né? Aquela coluna de fumaça, aquela coluna de fogo que acompanhou o povo de Israel quando eles saíram do Egito, protegendo-os e guiando-os durante a passagem pelo Mar Vermelho, ela estaria sobre essa tenda. Ela é chamada de tenda da congregação. Por quê? Era ao redor desta tenda que o povo de Israel eles se reuniam para oferecer os sacrifícios. O que mais? O acesso a Deus ele só podia ser efetuado através de sacrifícios. E não era qualquer pessoa que poderia oferecer sacrifício. Como antes do tabernáculo, nós vimos várias pessoas oferecendo sacrifício, nós vimos Abraão oferecendo sacrifício, Jacó ofereceu sacrifícios, não é verdade? Caim e Abel ofereciam sacrifícios, Noé ofereceu sacrifícios, mas agora, aqui, né, quando Deus ele entregou para o povo os planos da construção da tenda, só um grupo seleto dentre os judeus poderia oferecer esses sacrifícios. Quem eram? Os levitas. Dentre os levitas, né, Deus separaria aqueles que seriam os sacerdotes. E aconteceu, por causa justamente no momento de rebeldia do povo de Israel, que um homem se levantou para limpar o acampamento, o arraial do pecado que estava acontecendo, quando Balaão ele incita o povo incita o rei Baraque a enviar prostitutas para o meio do povo de Israel e eles se contaminarem com essas prostitutas, um homem chamado Finéias se levanta em favor de Deus, pelo zelo de Deus, e fere um homem de morte que estava tendo relações com uma prostituta. O zelo de Deus fez isso e Deus falou: olha, por causa do que Finéias fez, né, da família dele é que vai sair os sacerdotes. Eles serão os futuros sacerdotes daqui para frente. Vocês já leram sobre isso no caso de Balaão? Ainda não. Balaão está em Números, né? É uma passagem ainda para frente, mas desse homem, Finéias, Deus selecionou aqueles que seriam sacerdotes. Então, não seriam os levitas seriam sacerdotes. Não, os levitas, eles atuariam como funcionários públicos do reino de Israel, do povo de Israel. E os sacerdotes, eles seriam da família de Finéias. Ok? Até aqui tem alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Posso continuar? Bom, esses sacrifícios, eles só podiam ser feitos pelo sumo sacerdote. Os sacrifícios que seriam feitos nesse altar, só os sacerdotes poderiam realizar esses sacrifícios. Esse sacrifício, ele estava apontando para um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro. Aqui se oferecia um cordeiro, aqui se oferecia, trazia-se um bode. Esse bode, ele não era morto, ele era o bode expiatório, o bode emissário, que depois ele era afugentado para o deserto como símbolo de que aquele bode estava carregando com o pecado do povo. O cordeiro e os outros animais que eram mortos, eles simbolizavam que aquele que pecasse, ele teria que morrer. E o cordeiro significava que um cordeiro sem manchas, branquinho, puro, ele receberia o castigo de todo o povo. Esse cordeiro, ele estava apontando para quem? Cristo. Porque no Novo Testamento nós vemos João Batista dizendo, e também no livro de Apocalipse, dizendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? É o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacerdócio? O serviço de sacerdócio, ele aponta para os cristãos, e o sumo sacerdote, ele aponta para quem? Também para Jesus Cristo. Amém? Porque ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Vocês que já leram aí o livro de Gênesis, já viram a história de Melquisedeque. Né? E Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque em Hebreus explica que ele não tinha linhagem, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele foi. Então Jesus Cristo, ele não tinha linhagem na terra, ele veio do sobrenatural, ele veio do alto. E Melquisedeque, ninguém sabe a história de Melquisedeque. Ele simplesmente apareceu, abençoou Abraão, recebeu o dízimo de Abraão, e a história não fala mais dele. E Jesus Cristo, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ele não tinha linhagem, ele não veio da linhagem dos levitas, de Finéias. Ele veio de qual linhagem? De Judá. E um judeu não podia ser sacerdote. Mas como Melquisedeque, Jesus Cristo também é sacerdote. E nós somos chamados para sermos sacerdotes reais, sacerdotes do rei. Amém, irmãos? Continuando. Esse modelo que foi dado para Moisés, provavelmente numa visão, ela mostrava algo parecido com uma tenda, com uma cabana. Tá? Por isso o nome, tabernáculo. O nome em hebraico é Mishkan, que significa literalmente habitar, lugar de habitação. É o lugar onde que Deus iria habitar com o povo. Foi traduzido para nós aqui como tabernáculo, e a Bíblia usa muito essa palavra, o tabernáculo ou a tenda da congregação. Em todo o Antigo Testamento nós vamos ver isso, tenda da congregação, por quê? Porque era o local onde onde o povo se reunia. Eu trouxe algumas imagens para mostrar para os irmãos aqui, mas não foi possível, né? O pastor Paulo ia preparar uma televisão ou ia trazer o projetor, mas ele não conseguiu preparar. Eu tinha aqui algumas imagens, né, que ia mostrar para os irmãos como que seria essa tenda, tá? Mas mais ou menos ela era uma tenda de peles. Opa. Aqui ela era fixada por ganchos, né, no chão. Aqui era tudo feito de cortina e ela ficava então em torno dessa cerca também de tecido. Tá, irmãos? Então, o povo, quando se reunia, 2,5 milhões aproximadamente de pessoas, estipula-se que esse era o número de habitantes, né, de cidadãos israelenses que saíram do Egito, porque você conta o quê? 600 mil homens acima de 18 anos de idade, prontos para a guerra, sem contar mulheres e criança. Né? Então imagina que esses homens acima de 18 anos já eram casados. Então quantas esposas seriam? 600 mil, aproximadamente. Né? Conta-se aí que cada um tinha pelo menos o quê? Vamos botar aí 3 filhos. 6 vezes 3, 18. Né? São já mais 1.800 crianças. 1.800 mais 600 mulheres, isso contando por baixo. Né? Não levando em conta que Jacó teve 12 filhos, né? E o pessoal aí no interiorzão, onde não tem televisão aí, é nessa média também, 12, 15, 27, 30 filhos. Né? Então, o povo quando se reunia ao redor aqui da tenda da congregação, eles conseguiam enxergar lá dentro, né? Porque quando você está de longe, você consegue ver, né, mais ou menos o que está acontecendo lá dentro. E a cerca que era baixinha, ela tinha no máximo 2 metros de altura. Então o povo, quem estava de longe, conseguia enxergar, até porque esse altar ele ficava no alto. E por que que tinha que ser uma tenda? Por que não construir um palácio para Deus? Né, como nós cantamos aí num dos louvores de uma irmãzinha nossa aí, né? Quero construir um palácio para Deus. Não é verdade? Por que não um palácio se uma tenda? Porque o povo, eles não iam morar ali no Sinai, né? Eles iam fazer uma viagem. Por causa da rebeldia, da desobediência deles, a viagem durou 40 anos. Então, para onde eles fossem, eles tinham que levar essa tenda, tinham que levar esses utensílios, e aonde eles acampavam, eles montavam essa tenda. Ok? Por isso que essa tinha que ser uma tenda de peles, de madeira. Os móveis, eles tinham que ter argolas para que o povo carregasse. E quais foram esses móveis, então, que foram feitos? O altar. O que representa o altar nos nossos dias? Né, aqui a leitura ela já é bem específica com relação a esses móveis. Né? Ele fala da tenda. A tenda era feita de pano, né? A cerca aqui em volta era feita de pano, tinham hastes que seguravam essa cerca. Os móveis, eles eram feitos de bronze, o altar e a pia, a mesa, o altar de incenso e o candelabro. A arca, que tinha os anjos, elas eram feitas de madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora, e a única peça de ouro pura era o propiciatório. Tá? O que que significa cada uma dessas peças? Qual que é a lição que nós podemos tirar para os nossos dias de cada uma dessas peças? Por exemplo, o altar. O altar era o local onde se oferecia sacrifícios, certo? Nós temos um altar hoje? Aonde Jesus Cristo, ele foi oferecer o sacrifício dele? Né? Vamos ler Hebreus capítulo 13. A Bíblia diz que Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício pelo pecado da humanidade inteira. E Hebreus capítulo 13 fala desse lugar onde Jesus Cristo ofereceu o seu sacrifício e diz que foi um altar. Nas nossas igrejas hoje não existem altares. Nós temos um púlpito. Né? Aí o pessoal faz uma constrói lá uma plataforma mais elevada, que se fosse nos tempos aqui de Moisés, seria proibido, né, ser elevado, porque ele diz, olha, não faça degrau no altar. Por quê? Para que o povo não veja a nudez. Só que nós não estamos vivendo debaixo da lei, estamos vivendo na época da graça. E o púlpito, então, geralmente fica no local alto, mas ali não é um altar, não é um local onde se oferece sacrifício, porque o nosso sacrifício, ele foi oferecido por Jesus Cristo. No versículo 10, diz assim, olha, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado... Eu falei qual era o capítulo? Hebreus 13, versículo 10. Então vamos lá, de novo. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu aonde? Fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Aonde que Jesus Cristo ofereceu o sacrifício dele? Na cruz. Tá? Então, olha só, o altar, ele aponta para Cristo como o nosso sacrifício. Tá? Cristo como o nosso sacrifício. E esse sacrifício não foi feito na cruz. Quando é que nós hoje oferecemos o nosso sacrifício? Você sabe? No dia em que ouvimos o quê? Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1. No versículo 12 diz assim, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tá? Quando é que você oferece o seu sacrifício? Quando você ouve a respeito da morte de Cristo e acredita nisso. Ali você está morrendo com Cristo. Ali você está oferecendo o seu sacrifício com Cristo. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 6. Né? Que na cruz nós somos crucificados com Cristo. Que no batismo nós somos sepultados com Cristo. E quando saímos, como somos levantados da água do batismo, nós ressuscitamos com Cristo. Tá? Então, quando é que nós oferecemos o nosso sacrifício? Quando nós aceitamos Cristo como aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Tá? Isso está falando de redenção. Ele pagou, ele nos redimiu, ele nos comprou das garras do diabo. Ele trouxe a nossa redenção, o nosso livramento. Nós éramos escravos do pecado e ele nos trouxe de volta para Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 29, está escrito que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. João Batista estava ali no, no, no Rio Jordão batizando, Jesus Cristo passou na estrada, João Batista, então, ele chama a atenção do povo para aquele homem que passava pela estrada e grita isso. João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Amém? Então, Jesus Cristo, o altar do sacrifício, ele simboliza para nós, é uma figura para nós do sacrifício. Ok? Agora, depois que Jesus Cristo ofereceu o sacrifício dele lá na cruz, o que é que nos purifica? A bacia, né? Ou a pia de bronze, ela significa o que para nós? O lugar de purificação. Amém? Lugar de purificação. Jesus, ele disse também, em João, também no capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana que ele era uma fonte de água, que se alguém bebesse dele, jamais teria sede. Né? Então, João, no capítulo 4, no versículo 13, está escrito assim, olha. João respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Não é verdade? Também pode ser símbolo de quê? Da palavra de Deus. Vós sois limpos pela palavra. João também, no capítulo 15, né, se eu não me engano, é o versículo 3, fala sobre isso. Ó, João 15, no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando nós ouvimos o Evangelho a respeito da salvação e cremos, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, que fala conosco, que nós já não temos mais culpa, que testifica para o nosso espírito, que não precisamos mais ter medo de sermos castigados, porque alguém morreu no nosso lugar. Aquele Jesus que foi pregado para você, ele morreu no seu lugar. Você não precisa mais ter medo, mas agora você precisa lavar os seus pecados. O sangue, esse cordeiro foi morto, e o sangue dele, ele te purifica de todo pecado. A palavra que Jesus Cristo diz, elas são espírito e são vida. É ela que vai restaurar a sua vida. Você é limpo pela palavra de Deus. Então você tem que obedecer. Está chamando a obediência. E em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, tem um versículo paralelo explicando a respeito disso. Porque o livro de Hebreus, no livro de Hebreus, o autor, ele faz um paralelo do tabernáculo, do serviço do sacerdote, e nos chama a atenção para o sacrifício de Jesus Cristo, mostrando que Jesus ofereceu de uma vez por todas esse sacrifício por todos nós. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Qual que é a sua grande esperança? Que você seja castigado quando Jesus Cristo voltar? Não, que você seja salvo, que você seja levado para o céu. Então você tem que confessar isso. Guardemos firmes a nossa confissão da nossa esperança. Porque se Deus prometeu, Ele não vai descumprir. Fiel é aquele que prometeu. E nós somos lavados, então, com a água limpa. A nossa consciência, ela é purificada da má fé pelo sacrifício de Cristo. O nosso corpo é lavado com água limpa. Amém? Volta um pouquinho aí pro capítulo 9, no versículo 28. Capítulo 9, versículo 28 de Hebreus diz: assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. O que você está esperando? Qual que é a grande expectativa da igreja de Cristo? É Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória e nós sermos atraídos a Ele. Não é verdade? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Então, aqui, olha, a pia é o momento em que o sacerdote se purificava para entrar nos santos dos santos. Então, aí nós temos várias figuras. Nós temos a palavra, nós temos Jesus Cristo dizendo que Ele é a fonte de água da vida, né? Aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? Então nós temos que crer em Jesus Cristo como as Escrituras dizem. Tem que ser como está escrito na Bíblia. No versículo 15, olha só o que está escrito ainda no capítulo 9 de Hebreus, no versículo 15. Amém? Diz assim, ó: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da esperança eterna. Então ele está falando aqui de Jesus Cristo. Voltando no versículo 13, ele diz assim, ó: porque o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma ovelha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, que se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes a Deus, e por isso é mediador de um novo testamento. Né? Então ele está falando, se o sangue de bodes, o sangue de novilhas, aspergidas sobre as pessoas imundas, sobre os pecadores que estavam ali, traziam perdão de pecados, santificavam aquelas pessoas, quanto mais o sangue de Cristo pode purificar a nossa consciência das nossas obras ruins, das nossas más obras. Por isso que o Espírito Santo testifica conosco: olha, você já não tem mais o que pagar, você não vai ser mais castigado, você não tem mais dívida para com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. Pronto, aí você, aquilo que o apóstolo Pedro disse para as pessoas que perguntaram lá no dia de Pentecostes o que elas deveriam fazer, né? E Pedro disse para ele: arrependei-vos, cada um de vós sejais batizados, e tempos de refrigério virão sobre vós. Esse tempo de refrigério é isso, né? Nós não estamos mais ali com medo de Deus, né? Nós estamos livres, a nossa consciência ela está livre da culpa pelo pecado, nós não sentimos mais medo. Amém, irmãos? Então, falando aqui de Jesus como mediador, qual que é o nosso próximo móvel aqui dentro, o nosso próximo utensílio dentro da tenda da congregação? Quando o sacerdote se purificava, ele entrava, oferecia o sacrifício, vinha para a pia, se purificava, ele tinha que entrar na tenda, e a tenda era escura porque ela tinha quatro camadas de pele. Para ele entrar aqui dentro, que era escuro, ele tinha que fazer o quê? Acender as canas ali, né? O candelabro. E ele então acendia um e apagava a outra. Sempre tinha uma acesa, não era todas ao mesmo tempo. Sempre tinha uma acesa. Tá? Então isso era um serviço cerimonial que o sacerdote tinha que fazer sempre, todos os dias, quando entrava na tenda. Então ele vinha, acendia o candelabro. O que o candelabro significava, pode trazer para nós como figura? O que, que você lembra? Candelabro, luz, qual é a figura para nós? Jesus. Por quê? Jesus disse o quê? Eu sou. Aonde está escrito isso? Também no Evangelho de João, no capítulo 9. João capítulo 9. No versículo 5, ele disse: enquanto estou no mundo, o quê? Sou a luz do mundo. Né? Ele também disse para nós isso, que nós somos a luz do mundo. Não se esconde a candeia debaixo da cama, mas coloca sobre o móvel, para que possa iluminar todos os que estão dentro da casa. Não é verdade? Ele contou sobre isso. Também ele disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós não podemos deixar a nossa luz se apagar. E aqui ele está dizendo também que ele é a luz. Então, o candelabro aqui ele também apontava para Cristo. Né? Cristo como o nosso guia, o nosso orientador, o nosso pastor, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e como luz do mundo. Agora, quem é que gera essa luz em nós? Nós somos como candeeiros de Deus, como a lâmpada de Deus, mas quem é que gera esta luz em nossas vidas? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, ele diz: não apagueis o Espírito Santo, não extingueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é que gera através de nós esta luz. Que luz é essa? É uma luz que tem que chegar no coração dos incrédulos. Que luz é essa? Oi? Essa luz é Jesus. Como que Jesus vai chegar no coração dos incrédulos? Através do Evangelho. Né? Então isso está escrito lá em 2 Pedro, quando ele diz que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Né? Então essa luz precisa chegar no coração dos incrédulos. E quem é que tem que levar essa luz? Nós. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele está dentro de nós, ele habita em nós, e ele quer fazer esta obra, salvar vidas, como salvou você. Ele quer te salvar. Amém, irmãos? Então, olha só, aqui, olha, o candelabro, ele aponta, então, para Cristo como luz, como o orientador da igreja, aquele que mostra o caminho, que ilumina o caminho. Também aponta para nós, né, como pessoas que têm que manifestar a luz de Cristo para o mundo, para indicar para as pessoas o caminho da salvação. Aponta para o Evangelho, que é a luz que vai iluminar as pessoas, que foi esta luz que nos mostrou Cristo, que nos apontou para Cristo. E também diz do Espírito Santo. Tá? O que mais que nós temos aqui? Aí eles tinham também o quê? Os pães, que todos os dias esses pães eram trocados. Eram quantos pães? Você chegou a ler sobre isso? Quantos? 12 pães, cada um deles representando uma tribo de Israel. Uma das tribos de Israel. Esses pães, eles simbolizam o quê? O nosso sustento. Jesus, ele disse: não fique preocupado aonde você vai dormir, o que você vai comer, como você vai se vestir, porque as pessoas sem Deus, os gentios, é que se preocupam com essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de tudo isso, e Ele vos dá gratuitamente. Né? Então nós não temos que ficar ansiosos por essas coisas, porque nós temos um Deus que Ele é provedor. Ele é provedor. Amém? Então, a mesa dos pães, ela fala de sustento. Olha só, a mesa dos pães, ela fala de sustento. Jesus é o nosso sustento. Ele falou em algum lugar que ele podia nos alimentar. Aonde? Também no livro de João, no capítulo 6. João, no capítulo 6. No versículo 35. Né, Jesus falando que Moisés havia dado para o povo de Israel pão, o maná, né, mas que aquele lá não era o verdadeiro pão do céu. Então ele diz que ele era o verdadeiro pão do céu, e as pessoas, os discípulos falaram: Senhor, então nos dá desse pão. Então no versículo 35 ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus é a nossa provisão, ele é o pão do céu, ele é o pão da vida, ele é quem nos sustenta, ele é o nosso sustento, certo? Então a mesa aqui, ela aponta para Jesus como o nosso pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, ok, irmãos? Outro móvel aqui do tabernáculo era o quê? O altar de incenso. Tá, a mesa de pães então simboliza o nosso sustento, Deus como provedor. Dentro dessa visão também de provisão, né, a palavra de Deus, ela também nos alimenta, não é verdade? Jesus disse o quê? Com relação ao pão e à palavra, como que está escrito lá no Evangelho? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra, né, que Deus disse, disso viverá o homem. Então a palavra de Deus é a garantia do nosso sustento. Nós obedecermos a Deus em tudo quanto está escrito é a garantia do nosso sustento, não nos desviando nem para a esquerda nem para a direita, não acrescentando nada ao que está escrito, não tirando nada que está escrito. É a ordem de Deus, aí nós vamos ser bem sucedidos em tudo que fizermos. Então, quando ele saía ali da mesa dos pães, que ele tinha que trocar esses pães, e esses pães eram comidos pelos sacerdotes, os sacerdotes comiam ele, né? Ele ia oferecer incenso no altar. Esse altar de incenso, ele tinha um fogo contínuo que nunca poderia ser apagado. E quem acendeu este fogo foi o próprio Deus. A primeira chama, que foi única, né, durante o tempo em que o tabernáculo ele existiu, foi Deus quem acendeu essa chama. Diga. Isso. Nessa época aqui do tabernáculo, do Êxodo, não, mas nos dias dos juízes, nós temos os filhos de Eli. Né? Os filhos de Eli, eles morreram por causa disso. Né? Não. Eles estavam comendo o pão, o sacrifício, mas só com pecado no coração, e eles morreram. Além da corda que o sacerdote, só aqui, era aqui nesse lugar aqui, no Santo dos Santos, que ele entrava, ele tinha também nas suas vestes cinetas, né? E essas cinetas, ele ficava sempre em movimento, elas ficavam sempre tocando. Na hora que parasse, podia puxar a corda, porque ele estava em pecado. Já pensou se fosse assim? A gente chegou na igreja, tinha que botar um monte de cineta no corpo, uma corda na cintura, falou assim: você vai entrar? Vai lá, né? Você tinha que entrar, se a cineta parasse de tocar, puxa para fora. Haja gente para puxar, né? Gente para puxar ia ter, haja gente para entrar. Gente para entrar que ia ser difícil, né? Bom, então olha só, esse altar de incenso, o primeiro fogo, então, ele foi uma combustão divina. Deus, ele deu aquela primeira chama, e aquela chama ela tinha que ser carregada, né, para onde o tabernáculo fosse, né, e quando o tabernáculo era montado, então aquele altar era colocado de novo, ele tinha que, a chama voltava para lá, o altar era aceso com essa chama, o candelabro era aceso com essa chama, mas só essa chama que ela permanecia acesa enquanto o tabernáculo ele se deslocava. O detalhe é o seguinte, irmãos, o que, que significa para nós hoje queimar incenso? Quando você queima incenso, o que, que acontece? Um cheiro suave, ele espalha pelo local, né? E fumaça, ela sobe. O que, que significa isso, né? Oi? Adoração significa oração, significa a presença de Deus no nosso meio. Jesus Cristo dizendo que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Não é verdade? Que nesse caminho aqui, nesse acesso para o Santo dos Santos, nós tínhamos que passar por esse odor, né, esse incenso de cheiro agradável, por essa fumaça, né? Ou seja, havia o Jesus Cristo aqui dentro do Santo dos Santos e na igreja, nas nossas vidas, Ele é o que? O mediador. Ele é aquele que prepara para nós o caminho. E ele diz isso também no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Ou seja, você tem que estar sentindo o cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo tem que estar impregnado em você. Né? O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter o bom perfume de Cristo. As pessoas, elas têm que chegar até nós e sentir o cheiro de Cristo. E ele fala que esse cheiro é cheiro de vida para aqueles que o aceitam, que aceitam Jesus Cristo, mas também é cheiro de morte para aqueles que rejeitam a Cristo. Então tudo isso, todos esses móveis que a gente está vendo até aqui, eles têm um significado também para os nossos dias, apesar de nós não vivermos numa religião cerimonial, com essa cerimônia de sacrifícios, nós sabemos que o nosso sacrifício ele foi oferecido uma vez por todas, para pagar o pecado do mundo inteiro, que nós temos que estar continuamente, né, recorrendo ao sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, que quebra todo o laço do vício, do pecado das nossas vidas. Nós temos que nos apropriar do Espírito Santo, nós temos que nos apropriar da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, temos que nos apropriar da palavra de Deus, que ela é como a água que nos purifica, nós somos limpos pela palavra, nós temos que comer a palavra de Deus, temos que nos alimentar de Cristo. Jesus Cristo diz que as palavras que eu vos disse, essas vos julgarão no último dia. Então nós temos que conhecer essa palavra, nos alimentar dessa palavra e nos sustentar nessa palavra, porque não é só de pão que o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui no altar também fala de oração. Orai sem cessar, orai em todo tempo, fazei conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades, em súplicas, orações e intercessões. A palavra de Deus diz que antes que as palavras cheguem à nossa boca, que elas sejam pronunciadas pelos nossos lábios, Deus já sabe que nós vamos falar. Não é verdade? Então alguém podia perguntar assim, então para que eu preciso orar? Se ele já sabe que eu preciso. Porque senão a gente vai cair naquela ideia da coincidência. Né? Ah, foi coincidência. Né? Eu estava pensando nisso, ah, foi coincidência, aconteceu. Para o cristão não existe coincidência. Para o cristão existe milagre. Existe provisão de Deus. Então quando nós dobramos nosso joelho e pedimos algo para Deus e Deus nos dá aquilo que nós pedimos, nós entendemos que foi Deus que nos deu. O incenso aqui dentro do Santo dos Santos, ele era uma fumaça que podia ser sentida, né? Um cheiro que podia ser sentido, uma fumaça que podia, você podia segurar ela por alguns momentos nas suas mãos. E a palavra de Deus diz que Deus está tão perto de nós que é possível nós sentirmos Deus pelo tato. Né? Quem aqui já não teve aquela experiência de entrar na igreja, ou de entrar no seu momento de oração, ou pensar em Deus e sentir, né, algo sobrenatural te abraçando, te confortando. Lá em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo fala que Deus está tão perto de nós, que tateando nós podemos achá-lo. Pelo tato nós podemos sentir Deus. Isso é verdade. Nós temos sentido Deus pelo tato, né? Nós ficamos arrepiados, né? Dá uma sensação gostosa na gente. Por quê? Porque a presença de Deus está ali. Não é verdade, irmãos? Então, isso simboliza para nós também que Deus, ele está presente, e as nossas orações têm que subir a Deus. E por fim, nós temos o propiciatório. Lá dentro do lugar santo, nós temos a arca. O que havia dentro da arca? Vocês chegaram a ler em Êxodo o que havia dentro da arca? O que, que Deus mandou colocar dentro da arca? Um pouco do maná que o povo de Israel recebia todos os dias. Então tinha que ter ali dentro um maná, né? O que mais? A vara de Arão que floresceu, né? Para Deus mostrar para o povo ali que Deus estava com eles, a vara de Arão floresceu. Então a vara de Arão também estava lá dentro. E o que mais? As tábuas da lei. Essa arca, ela era feita de madeira, revestida de ouro, por fora e por dentro, com exceção dos outros móveis, né? Porque a mesa, o incensário, eles eram feitos de madeiras também, mas revestido de ouro por fora. A arca não, a arca do testemunho, ela era revestida por fora e por dentro. O que é figura da arca para a gente? O que a gente pode tirar como figura? Essas questões de figura não é coisa que é lei, tem que ser assim, é coisa que você pode aplicar. Né? Mas a arca seria figura de quê, irmãos? Do Espírito Santo? É figura também do nosso, do cristão, do nosso corpo. Porque nós temos que guardar dentro do nosso coração o quê? A palavra de Deus. Davi falou isso: Senhor, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Né? A palavra de Deus, ela tem que estar na nossa boca e no nosso coração, diz a palavra de Deus. Né? Lá em Romanos, no capítulo 10, né? Diz isso. Que a palavra de Deus esteja na vossa boca e no vosso coração, porque é crendo com o coração e confessando com a sua boca que você vai ser salvo. Então essa palavra tem que estar no nosso coração. Então a tábua da lei que estava ali dentro da arca é a palavra de Deus, são os preceitos de Deus, os conselhos de Deus que tem que estar aqui guardado no nosso coração e na nossa mente. O maná, ele simboliza o que? Sustento, o alimento de Deus, a provisão de Deus. Então nós temos que ter também dentro de nós essa expectativa, essa esperança, essa fé. Deus, ele está vivo e ele se preocupa com cada um de nós. Ele está ativo e presente neste mundo. E é Ele quem dá vida, respiração e tudo mais quanto nós precisamos para viver na face da terra. Amém? E a vara que floresceu? Significa que nós também temos que guardar no nosso coração a esperança pelos milagres de Deus. Amém? Deus, Ele faz milagres. Ele mostra coisas novas para a gente. Nós temos que acreditar nisso. Em cima dessa arca havia uma única peça que era de ouro puro, que era o que? A tampa da arca, que era chamada de propiciatório. A palavra propiciatório, ela significa perdão, ela significa que Deus, ele foi propício para com você, significa bênção, que você foi abençoado. Então, quando você acredita em Deus, acredita nos milagres de Deus, acredita na provisão de Deus, acredita que Deus, ele não vai falhar, ele vai se manifestar em teu favor, como Jó disse. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, né, os meus olhos podem contemplar. E eu sei que o meu Redentor se levantará em meu favor, disse Jó. Então nós podemos contemplar a glória de Deus, contemplar as maravilhas de Deus. Se nós guardarmos isso, a bênção de Deus vai vir sobre nós. Em cima desse propiciatório, havia sempre uma luz. também sobrenatural, era a presença de Deus. Era uma luz que não vinha de energia elétrica, não vinha de nenhum tipo de combustível, não vinha da luz do sol, não havia nenhum tipo de recurso natural. Era a luz de Deus, que estava sempre sobre o propiciatório, dizendo para as pessoas que Deus estava presente com eles. Jesus Cristo, ele disse, eu e o Pai somos um. Aonde está escrito isso? João capítulo 10. João no capítulo 10, ele está dizendo, olha, eu e o Pai, nós somos um. Ele diz para nós, ele promete para nós hoje o quê? Que aonde estivesse duas ou três pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria. Achar aí João 10, no versículo 30. Está escrito assim, ó, eu e o Pai somos um. Amém? Eu e o Pai somos um. Então, aonde Deus está, o Filho também está. Aonde estiver dois cristãos, três cristãos reunidos para adorar a Deus, ali Jesus Cristo vai se fazer presente. A glória de Cristo, né, que os judeus passaram a chamar de Shekinah, a glória de Deus, que eles passaram a chamar de Shekinah, ela está presente aonde nós nos reunimos. Ela pode ser sentida. Nós podemos ser ouvido. Cristo pode fazer coisas tremendas no nosso meio. Porque quem é que entrava aqui no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote. E lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 e 12, fala que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Deixa eu ler aqui para vocês, olha, Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Amém, irmãos? Então ele está presente no nosso meio. Aí a pergunta que eu faço, é para você refletir neste finalzinho de tarde, é o seguinte: os israelitas, eles tinham uma tenda da congregação, um modelo daquilo que Deus mostrou para Moisés lá no monte, que Deus pediu para que o povo trouxesse doações para construir esta tenda. Um lugar onde pelo menos uma vez por semana todo o povo se reunia ao redor desta tenda. Aí a pergunta que eu faço, você tem um lugar assim também? Para uma vez por semana que seja, você se reunir junto com outros cristãos para adorar a Deus? Tem? Aonde que é? Na igreja? O zelo que os sacerdotes tinham, né, de oferecer dons e sacrifícios em favor do povo. Quem é que tem que oferecer agora? Nós que temos que oferecer. Porque nós somos um sacerdócio real. Não é verdade? Nós temos que oferecer dons e sacrifícios para santificar o povo, para esclarecer o povo a respeito dos seus pecados, dos seus problemas, de como eles podem se aproximar de Deus aqui no Santo dos Santos, porque este véu que existia no tabernáculo já não existe mais. Nós podemos entrar agora até o Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo. Nós podemos permanecer diante de Deus até conseguirmos aquilo que nós pedimos para Ele, aquilo que nós precisamos para nós e para as pessoas por quem nós oferecemos sacrifício, porque nós somos sacerdotes. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. Recebemos dons, temos alguma coisa para oferecer para o povo? Sim, o Espírito Santo, ele nos enche de dons, não é verdade? Esses dons são para nós? Não, são para as pessoas. Para nós abençoarmos as pessoas. e também para oferecermos intercessões em favor do povo, orações, súplicas, para santificar o povo, para conduzir o povo até Deus, para trazer o perdão de Deus ao coração do povo. O que você pode fazer pela sua igreja? Qual é o zelo que você tem pela sua igreja? A Igreja Cristã da Família é esse lugar onde você pode vir, ainda que seja uma vez por semana, para servir ao Senhor. E aqueles que estão impossibilitados, talvez até por falta desse conhecimento de que você é sacerdote do Rei Jesus, né? Você que está impossibilitado de oferecer alguma coisa para Deus, você pode ir para receber, porque ali tem pessoas que vão oferecer dons e sacrifícios por você. O que você pode apresentar para o Senhor teu Deus ali nos cultos dos fins de semana? Quantas vidas você pode levar à presença de Deus uma vez por semana? Este é um tabernáculo que só o sacerdote podia entrar, o lugar santo. Mas a sua igreja é um local que todas as pessoas podem entrar. Mas para isso você tem que sair lá fora, aonde as pessoas estão, e oferecer esse sacrifício para as pessoas. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Dois querubins. Então, essa questão de figuras, né? Existem várias interpretações, né? Mas muitos escritores, eles dizem o seguinte, que como a glória de Deus, né, ela não podia ser vista na sua plenitude, então aqueles querubins e as asas dele ficavam justamente, eles ficavam ajoelhados numa atitude de adoração e as suas asas cobrindo o propiciatório. Então, alguns fazem uma ligação de que eles estavam cobrindo a glória de Deus, para que o sacerdote, quando entrasse, eles não vissem aquela luz na sua plenitude, mas apenas parte dela, né? Porque aquela luz ali não era a presença, não era a glória de Deus especificamente, não era a pessoa de Deus ali. Então, assim como nenhum homem nunca viu Deus, então aqueles querubins, eles estavam guardando, né, a glória de Deus e velando também, se a gente entender que os 10 mandamentos e a palavra de Deus, né, porque não era a tábua dos 10 mandamentos, era a tábua da lei, né, era toda aquela lei que Deus entregou para Moisés, estava escrito naquelas tábuas, estava guardando a palavra de Deus, aquela arca guardava a palavra de Deus, guardava o milagre de Deus, guardava as provisões de Deus, a nossa fé de que Deus existe, que a palavra dele é viva, de que os milagres dele acontecem. Então esses querubins, eles estavam também numa atitude de oração, de adoração, né? De intercessão pelas nossas vidas. Cobrindo, né? Dando-nos cobertura. A própria palavra propiciatório, né? Ela significa o que? Bênção. Né? Ela era Deus sendo propício para conosco, nos abençoando, nos perdoando, trazendo benefícios para nós, certo? E os querubins, eles também simbolizavam o que? Guardiões. Sempre que você vê a palavra querubim sendo usada, eles estavam guardando alguma coisa, certo? É o exemplo dos querubins que guardavam o caminho para a árvore da vida. Amém, irmãos? Alguma pergunta a mais? Nós já vamos concluir, vamos orar. Oi? Não? Então vamos orar. Quem não assinou ainda a lista, com quem está a lista de presença? Você, nessa noite, você pode orar agradecendo a Deus pela sua igreja, porque hoje você não precisa de sacerdotes que levem as suas orações a Deus, que façam um sacrifício para Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele já ofereceu esse sacrifício, e você é sacerdote, você foi chamado para ser sacerdote na igreja de Jesus Cristo. Você pode ter o seu coração grato por isso? Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e nós vamos orar nesse momento. Aleluias. Senhor, nós te damos graças, Senhor Deus, nesta noite, porque a nossa igreja, Senhor, é o lugar especial aonde nós nos encontramos contigo. A nossa igreja é aquele local onde nós podemos entrar na tua presença com ações de graça, com louvores. Podemos, Senhor Deus, nos aproximar de ti, buscar em ti tudo aquilo que nós precisamos, porque temos a certeza, Senhor Deus, guardamos no nosso coração, como era guardado naquela arca, a tua palavra, os pães e a vara que floresceu, nós guardamos no nosso coração a certeza de que o Senhor fala conosco, de que o Senhor é o grande Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. O Senhor é o Deus que faz milagres, Senhor Deus. Que mesmo de uma vara seca, o Senhor faz brotar, Senhor Deus, uma flor. Oh, Pai querido, e nós muitas vezes entramos secos na tua presença, e o Senhor nos dá vida, nos faz florescer, Senhor Deus. Quantas vezes, Senhor Deus, nós entramos famintos na tua presença, e o Senhor nos alimenta com palavras que nos edificam, que nos enchem de coragem para enfrentar o mundo novamente. Quantas vezes, Senhor Deus, nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar, e quando abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco, o Senhor nos sela a instrução no coração e nos tira dos caminhos tortuosos e nos conduz em pastos verdejantes. Senhor, que a figura do tabernáculo, ela possa ficar clara no nosso coração, como tudo aquilo que o Senhor fez por nós através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque foi Ele quem ofereceu no altar, ali na cruz do Calvário, o grande sacrifício por nós. Foi Ele quem lavou os nossos pecados com o sangue dEle, quem apagou as nossas dívidas, quem rasgou o escrito de dívida que era contra nós e nos trouxe a paz no coração, lavou a nossa consciência das nossas obras pecaminosas. Senhor, o Teu Espírito Santo, como o candelabro, Senhor Deus, ilumina as nossas vidas, guiando-nos, dizendo para nós, este é o caminho, ande por ele. É ele quem diz para nós o que fazer, como fazer, para que em todo o tempo, nos nossos corações, nós só tenhamos boas obras, Senhor. A mesa dos pães simbolizam para nós a Tua provisão, Senhor. Que nós não precisamos ficar ansiosos com coisa alguma, mas devemos lançar diante de Ti as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O altar de incenso fala das nossas contínuas orações, fala, Senhor Deus, que as nossas orações não podem cessar, elas não podem se apagar, elas não podem se esmorecer, mas nós temos que insistir, perseverar, Senhor Deus, porque é batendo que a porta se abre, é pedindo que nós recebemos, Senhor Deus. Ó, Pai querido, e o lugar santo, o santo dos santos, é quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta atrás de nós, e o Senhor que nos ouve em secreto, o Senhor nos recompensa, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje com esta imagem bem viva nos nossos corações, Senhor Deus, de que em tudo que acontece em nossas vidas, o Senhor está presente, como nos serviços do tabernáculo, o Senhor estava presente em cada atitude, em cada móvel, em cada peça daquele tabernáculo, que o Senhor também possa marcar presença nas nossas vidas. Nós te pedimos isso, Senhor, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Algumas bíblias têm aí ilustrações sobre o tabernáculo. Se você não tem na sua bíblia, procura na internet, né? Porque você vai encontrar aí bastante ilustração sobre isso. Eu tinha preparado aqui algumas imagens, mas não foi possível a gente passar. Mas eu tenho aqui, depois se quiserem dar uma olhada, ó, como seriam essas peças, né, da tenda. Amém? Deus esteja abençoando os irmãos e falando mais claro aos vossos corações, amém?